Convido você para batermos um papo bastante interessante hoje sobre educação midiática, uma visão filosófica. O que vem a ser educação midiática? É um termo que, apesar de estar na moda, nem sempre a gente conhece, a gente sabe do que se trata. Mas é simples de explicar. Cada vez mais nós temos contato com uma massa de informações que vem via mídia, que vem via redes sociais, que vem através de meios de comunicação. E esse monte de informações, você já deve saber disso, muitas vezes não é verdadeiro, muitas vezes não tem qualidade, muitas vezes é inclusive prejudicial para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, e nós não sabemos como reagir diante de tudo isso. Temos uma premissa de que aquilo que chega para nós através de mídia é provavelmente verdadeiro. Como se esses meios, de alguma maneira, tivessem um toque mágico de só dizer coisas que são verdade. Já passou da hora da gente perceber que não é assim. Não é assim que funciona. Qualquer interesse pode ser transformado numa mensagem midiática. Interesses das mais diversas cores, das mais diversas linhas. E a gente definitivamente vai ter que aprender como lidar com isso. Eu achei esse termo muito interessante, cunhado nesse momento de crise que vivemos, onde estamos no meio de fake news, no meio de um monte de discursos de ódio, no meio de um monte de loucura, e não sabemos como nos posicionar diante disso. Educação midiática consiste em dar uma formação ao ser humano para que ele saiba lidar com esse bombardeio de informações que ele recebe. Basicamente, eu fiz aqui um conceito próprio que eu achei que ficou interessante. Educação midiática. O que seria? Uma formação para ter um contato inteligente, lúcido e comprometido com a recepção e geração de informações. De tal maneira que não é só aquilo que você recebe, é também o que você gera. As redes sociais nos colocaram numa posição de geradores de novas informações. Muitas vezes aquilo que a gente coloca só lá na nossa paginazinha, que não é tão badalada, multiplica, é compartilhado infinitamente e daqui a pouco gerou uma onda, uma tendência dentro da sociedade. Ou seja, ela trabalha com a recepção, mas também a geração de informações. Que nós estejamos lúcidos, conscientes e comprometidos com aquilo que fazemos diante dessas informações que circulam através de nós. Bom, o que vem a ser educação midiática? O que vem a ser mídia? Mídia é um nome que claramente foi inspirado no mídia norte-americano, que foi inspirado no latim medium, que é meio, nada mais do que, digamos assim, um intermediário entre a informação e o receptor. Ou seja, quais são esses intermediários? Podem ser as mais diversas fontes. Inclusive, é interessante que a gente perceba, não é só imprensa audiovisual, imprensa escrita, não é só redes sociais, mas o próprio ser humano no passado já foi meio para muita coisa. Então, se nós olharmos no passado, tinha lá aquele historiador, tinha aquele cronista, tinha aquele fofoqueiro que sempre houve, aquele ser humano que se tornava um intermediário entre o receptor e a informação, que muitas vezes já distorcia a informação. Ou seja, nós simplesmente inserimos tecnologia a esse processo que vem de muito longe. Tem fontes que a gente tem que ter cuidado com elas e lá atrás. Fontes como, por exemplo, um suetônio romano, A Vida dos 12 Césares. Você já tem que ter cuidado, porque a gente sabe que ele distorcia as informações. Ou seja, um intermediário não confiável não é uma coisa nova. Simplesmente o que a gente tem agora é que esse intermediário está vestido de alta tecnologia. Portanto, nos parece mais confiável do que simplesmente um ser humano à nossa porta. Ficou mais perigoso porque passa uma sensação de credibilidade que continua não tendo, tanto quanto se fosse o fofoqueiro que bate à sua porta. Então, desde muito tempo, a gente já deveria vir, e aliás uma das funções da filosofia é exatamente isso, já deveria vir filtrando as informações que passam por nós. Mas agora elas se avolumaram, elas vêm de todos os lados. Às vezes, 10 minutos depois que você acordou, você aperta o celular para ver as horas e você já recebeu sei lá quantas informações. Muitas delas talvez não falsas em si, mas falseadas quanto à versão através da qual elas foram apresentadas. Não é simplesmente o fato, já é o fato associado à opinião sobre o fato. E tudo é passado para você junto, como se fosse uma coisa só. E você absorve ambos e não percebe onde termina um, onde começa o outro. 10 minutos que você acordou e você já começou a ser bombardeado por informações. Infelizmente, esse hábito de olharmos o horário no celular é uma coisa que talvez fosse melhor a gente voltar a botar um despertador na mesinha de cabeceira. Porque você abriu o celular junto com qualquer coisa, vem uma massa de informações e às vezes você nem está preparado para processá-la. Nós temos que ter uma postura prévia de dizer: vou receber uma massa de versões e vou me localizar dentro de tudo isso, vou me achar dentro de tudo isso. Não vou engolir nada como se fosse absolutamente verdadeiro, que de fato não é. E isso já começa o processo da educação midiática propriamente dita. O que poderia garantir que essa informação é verdadeira? Essa informação que vem de tudo quanto é lado. Só teria uma forma de garantir que ela é verdadeira: se quem a emitiu tivesse um forte compromisso com a verdade. Bom, isso não é tão comum. Mas eu posso ter esse compromisso. Se eu tenho, eu já posso ser um tirateima de toda essa massa de informações. E nós vamos falar muito sobre isso. Um receptor fortemente comprometido com a verdade, ele já é um filtro que não passa qualquer coisa por ele. Passa por ele aquilo que é lúcido, aquilo que é sensato, aquilo que é humanizador. Portanto, um dentro dessa cadeia de transmissão de informações que não está dentro desse jogo de pegar uma fantasia e passar uma fantasia adiante, pegar uma versão, passar uma versão adiante, engolir as coisas sem mastigar, um que tem essa postura já começa a aterrissar a sua comunidade, a humanidade à sua volta. Já começa a trazer sensatez e lucidez para o processo. Por que não podemos ser nós? E através da nossa postura sermos um referencial de lucidez para outros. Você vai dizer: mas é impossível, uma andorinha só não faz verão. Já falei em várias palestras que essa história não me convence. Uma andorinha disparou na frente em direção ao verão e as outras acreditaram e foram atrás. Não foi todo mundo que acordou um belo dia e resolveu ir na direção do verão. Até mesmo no mundo animal tem líderes para as manadas, para as matilhas, seja o que for, e esse líder vai na frente e os demais seguem. Ou seja, alguns indivíduos mais lúcidos fazem verão e os outros vão atrás tomando essa mesma direção. Tá? Então, da mesma maneira que alguns poucos produtores de versões às vezes geram milhões de opiniões afinadas com a versão deles, sem muita consciência do que estão fazendo, uma pessoa fiel à verdade também pode influenciar muita gente e gerar uma onda de sensatez que se multiplica. Portanto, é interessante essa questão da educação formativa, porque uma pessoa educada para receber a informação adequadamente, ela é um fator de multiplicação. É uma opção a mais. Ela ensina como fazer isso para todos aqueles que estão à sua volta. Ele é um multiplicador de uma postura diferente. Vamos estar bem conscientes do quanto isso é necessário? Isso não é simplesmente necessário, isso urge. Nós vivemos no coração desse problema. E realmente uma educação midiática é urgente. Bom, o que é a verdade? É uma pergunta muito filosófica, né? É simplesmente uma correspondência a fatos? Mas às vezes um mesmo fato pode ter 10 versões, que nenhuma delas esteja realmente falsa, mas nenhuma também totalmente verdadeira, ou pelo menos nenhuma delas é suficiente. O que é então a verdade? É a fidelidade aos fatos, mas sob qual versão eu estou falando? Existe uma passagem muito interessante num livro, um diálogo platônico chamado Hippias Menor, onde Sócrates discute ali naquele diálogo a respeito da Ilíada. Porque a Ilíada tem 3 grandes personagens, que são Ulisses, Aquiles e Heitor, uma tríade bastante interessante. E Ulisses, nós sabemos que bolava várias estratégias para poder fazer as coisas irem pelo caminho que ele queria. E às vezes, para os nossos padrões convencionais, ele estava mentindo. E um sofista nesse diálogo, que era o Hippias, tenta convencer o público de que Aquiles era muito maior do que Ulisses, porque Ulisses era um mentiroso. E Sócrates vai desenvolver um raciocínio longo, ao longo de todo o diálogo, a respeito da mentira, mas também sobre a verdade, mostrando que aquilo que Ulisses dizia vinha a satisfazer a necessidade histórica daquele povo, vinha a satisfazer a vontade dos deuses para aquele momento histórico. Portanto, ele não mentia. Ele tinha uma versão dos fatos que era mais adequada para que aquele momento histórico realizasse o seu papel. É como você pode ver, por exemplo, numa mentira piedosa. Às vezes um médico não pode dizer para um paciente tudo que ele tem, fala para os familiares, fala para alguém que esteja à sua volta, mas aquela pessoa provavelmente teria uma reação que pioraria o seu quadro de saúde se soubesse a gravidade daquilo que ele tem. Então você não pode dizer que isso é uma mentira, isso não corresponde aos fatos, isso corresponde a um fato, como dizia Rama, o príncipe indiano no Ramayana. Cada um não deve ouvir nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos do que pode ouvir em cada momento. Ou seja, e é verdade isso. O melhor que cada um pode ouvir em cada momento, aquilo que é mais humanizador, aquilo que é mais compassivo, aquilo que conduz essa pessoa para a melhor situação. Essa é a verdade de cada momento. É como se você imaginasse que alguém brigou com outro amigo na rua e o amigo vem correndo atrás dele, querendo bater dele, querendo matá-lo. E essa pessoa entra na sua casa e diz: me protege, se esconde debaixo da sua cama. Daqui a pouco vem um amigo, entre aspas, né? Ex-amigo. Diz: você viu fulano? O que é a verdade dessa situação? Ah, eu não falo nenhuma mentira, é verdade, fulano está debaixo da minha cama. Isso não é verdade, isso é estupidez. A verdade sempre está fortemente comprometida com o bem universal. Que beneficia todos os atores da história, beneficia toda a humanidade, que é evitar que esse homem pratique um ato insensato. O que seria verdade dessa circunstância? Não vi fulano, não passou por aqui. Ou então vi sim, foi para lá. Você deu oportunidade para que essa pessoa esfrie a cabeça. Ele vai te agradecer em algum momento. Você o salvou de cometer um ato insensato. Então, eu sei que não é simples. Que precisaria Platão aqui para desenvolver esse diálogo passo por passo para que isso ficasse bastante claro. Mas o fato é que a gente tem que saber que existe, dentre as inúmeras versões que um fato pode comportar, uma versão que é a mais universal, beneficia toda a humanidade, e a mais humanizadora, mais humanista, que faz com que todo mundo saia melhor do que entrou, nas melhores condições possíveis, dada aquela circunstância. Então, a verdade, segundo a visão platônica, é definida pela ideia do bem. Seria um bem maior, ou seja, aquilo que humaniza ao máximo a situação, que beneficia as pessoas no sentido de fazer com que elas tenham melhores oportunidades de crescer, de se controlar, de recuperar o senso, seja lá o que for, o que faça com que a consciência humana se eleve. Isso é uma coisa a ser considerada. E um bem universal, que beneficie todos os atores da história, não apenas um. Não o interesse de um ou dois, mas de todos os atores envolvidos na história. Esses dois elementos seriam fundamentais para definir o que é uma versão humanizadora, uma versão comprometida com o bem, que é a mais próxima da verdade. Já já vamos explicar isso em mais detalhes. Immanuel Kant, o grande filósofo, ele tinha uma frase que é a máxima do imperativo categórico, que ele dizia o seguinte: age sempre de tal forma que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Sempre conto essa história nas minhas palestras e sempre dou o mesmo exemplo, que funciona bem. Vocês vão me permitir repeti-lo. Imagina que você me pede um livro emprestado. E na hora que você pede, você já pensa: a Lúcia tem livro demais, ela não precisa disso, vou ficar para mim, vou deixar ela esquecer e vou ficar para mim. Para a cena e transforma essa sua ação numa lei universal. Todo ser humano que pediu alguma coisa emprestada pode ter a intenção de não devolver. Isso ajuda a humanidade ou prejudica? Isso transformado em lei facilita a vida humana ou atrapalha? Evidentemente atrapalha, porque acaba com a instituição do empréstimo. Ninguém confia em mais ninguém, nem empresta nada. Porque é evidente, se na hora de emprestar, pegar emprestado, a pessoa pode ter a intenção de não devolver, eu que não vou emprestar minhas coisas para tê-las como perdidas. Portanto, isso não é algo que possa ser elevado à lei universal, porque não beneficia a humanidade. Portanto, não é bom, não é ético e não seria um bom orientador da verdade. Não tem nada a ver com a verdade dessa situação. Tá? Então, sempre aquilo que eleva a consciência da pessoa à máxima possibilidade que ela tem e aquilo que beneficia o maior conjunto possível de pessoas. Essa é a versão humanizadora de toda e qualquer história. Já já vamos falar um pouquinho mais, né? Continuando. Ser fator de soma. Eu constantemente me refiro a essa frase, que é atribuída a Cícero: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso é um bom orientador da verdade. O que eu quero na minha vida? sair daqui um pouco melhor do que eu era quando eu cheguei, um pouco mais humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. O que eu quero em relação aos outros, que a passagem deles pela minha vida ajude essas pessoas a crescerem, que eu dê asas para elas e não corte as asas delas, que elas passem por mim e recebam algo que possa torná-las melhor. Olha, vou dizer para vocês, é uma história boa para a gente fazer de vez em quando. Um bom exercício de imaginação. Eu faço. Duro? É duro. Mas eu gosto de fazer porque me garante uma visão bastante concreta da vida. Pegar uns cinco personagens de diferentes momentos da minha vida e perguntar: se essa pessoa não me conhecesse, ela ganharia ou perderia? Eu a ajudei ou eu a atrapalhei? Eu quero ter uma noção de que tipo de pegada eu estou deixando pelo mundo, o que que eu estou fazendo com as pessoas. Porque talvez fosse melhor que as pessoas nem me conhecessem, isso é complicado. Isso pode me levar à conclusão de que talvez fosse melhor que eu nem existisse para não prejudicar ninguém. É bizarro, né? Mas pode acontecer. Então, preocupar-se em ser fator de soma na vida das pessoas pelas quais a gente passa. Preocupar-se com o mundo mesmo. Que as coisas à nossa volta fiquem um pouco melhor porque nós existimos. Eu reitero sempre essa história, mas eu acho fundamental, como filosofia de vida. Todos os dias eu passo pelos lugares, eu faço questão que fique um pouquinho melhor do que estava antes de eu entrar. Ou seja, você entra num ambiente que está caótico, às vezes não custa muito para você dar uma arrumadinha antes de sair e ter aquele olhar de prazer antes de sair. Puxa, está um pouco melhor do que aquele ambiente que eu entrei. Às vezes um toalete, um local que você costuma frequentar, que passou um vândalo, jogou papel para todo canto, você vai lá, pega um papel limpo, recolhe tudo, põe na cestinha, depois admira a sua obra-prima. Está bem melhor do que aquele que eu encontrei. Às vezes, num hotel, num restaurante, não gosto de deixar caos, alguém vai arrumar. Não, eu quero deixar uma trilha de ser humano. Mesmo no lugar que eu vou ficar tão pouco tempo, que a pessoa entra e diga, pô, por aqui passou um ser humano, não está caos. Ainda que com as suas limitações, não sei arrumar uma cama como uma camareira, por exemplo, mas está digno de um ser humano. O meu rastro vai ser humano. Por que que é importante garantir até nessas coisas pequenininhas? Porque isso cria um hábito que diante das grandes a gente faz a mesma coisa. Eu não vou passar pelas pessoas, pelos lugares, deixando pior do que estava antes de eu entrar. Isso é uma filosofia de vida que é muito importante. E isso vai ser as bases para a tua versão dos fatos. Eu vou ver de todas as possibilidades, de tudo que estão me contando e de tudo que eu mesmo vi, o que beneficia o maior número de pessoas e o que eleva a minha consciência ao seu ponto mais nobre. Vou puxar minha consciência para o seu ponto mais nobre e vou olhar para esse fato e vou ver o que eu vejo. Bom, isso é a maior verdade que eu, Lúcia, atingi. É a verdade absoluta? Não. Mas eu te dou o melhor que eu tenho. E recebendo o melhor que eu tenho, você pode partir daí e somar mais alguma coisa. É assim que a humanidade avança. Cada um de nós dando o seu melhor. E os que virão pegarão essa linha solta que a gente deixou e levarão mais adiante. E irão completando esse bordado, sempre pegando a linha solta no ponto que a gente conseguiu atingir, mas sempre um ponto adiante daquele que a gente encontrou. E assim se faz história. É assim que funciona. E é assim que se faz uma boa versão que mais se aproxime da verdade de um determinado fato. Fora isso, o que que vai acontecer? Versões egoístas, em geral é assim. Uma versão, veja bem, ela não necessariamente é mal intencionada, mas egoísta. Meu filho briga no colégio, eu vou lá e quero saber o que fizeram com o meu filho. Com essa postura, eu já estou com uma visão egoísta, não vou entender o que aconteceu. Você entende um pai que faz isso? Às vezes ele acha que está protegendo o filho, não está. Melhor proteção que ele daria para o filho é ser isento, olhar a situação e dizer: olha, meu filho, você errou aqui por causa disso, disso, disso. Reposicione-se e comporte-se de maneira humana, que foi isso que eu te ensinei. Não é chegar como eu já vi acontecer, não quero nem saber o que aconteceu, estou do lado do meu filho. Você não está do lado do seu filho, você está do lado da pior versão do seu filho. Você não está ajudando ele a crescer. Então, a partir de uma visão isenta e o mais próximo possível dos nossos valores, nós podemos estar mais próximos da verdade e termos uma versão mais real, né? E a partir do momento que eu tenho essa base de julgamento fundamentada nos meus valores, eu tenho o contraste. Eu penso tal coisa de tal situação. Por que que eu penso? Baseada nos meus valores, baseada na minha concepção de vida, baseada no meu propósito de ser fator de soma, eu olhei e vi isso. A partir disso, eu comparo com a versão dos outros e vejo as distorções que há. e posso inclusive entender o porquê das distorções. Às vezes, como eu falava, nem é uma coisa mal intencionada, mas egoísta. O pai que acha que está protegendo o filho, estando do lado dele, faça ele o que fizer. Estar do lado no sentido de não deixá-lo abandonado, isso sim. Mas estar do lado no sentido de defender que ele sempre tem razão, isso não. Isso não é a postura correta. Tá? Então, quando você se posiciona num eixo de coerência com a maior verdade que você logrou atingir, consciência se dá por contraste. E ao comparar com outras versões, você vai ver, bom, ali tem um interesse, essa pessoa é tal coisa, é pai da tal criança, está defendendo aquela criança. Essa pessoa está vendendo tal coisa, está defendendo o produto dele. Essa pessoa está vendendo a si própria, portanto, está vendendo a imagem dele, está defendendo a imagem dele. Eu posso começar a mapear as coisas à minha volta e ver onde existem só versões egoístas e onde existe algo de veracidade. Se existe algo de veracidade, eu vou aderir a isso. Se não existe, eu somo a minha veracidade. Eu trago o meu referencial, tá? Que é extremamente necessário. Pessoas verazes e comprometidas apenas com o melhor de si, com o humanismo, pessoas humanistas, colocando as suas versões dentro dessa sopa de egoísmos que nós temos dentro da sociedade. Isso vai fazer uma diferença, isso vai dar um tempero todo especial, que é exatamente o que a gente precisa. É o fator de diferença que pode tornar esse alimento que está tão insosso realmente saudável. Definir em primeiro lugar, quando você recebe uma informação. Aqui já falando de uma maneira bem objetiva sobre educação midiática. Sei que tem muita gente trabalhando com isso, muita gente desenvolvendo alguma coisa. Eu acho que a visão filosófica é muito útil nesse caso. E como filósofo, a primeira coisa que eu definiria é qual é a ideia que está por trás do que essa pessoa está me dizendo. Eu sou professora de técnicas de estudo há muito tempo. Quando vou ensinar as pessoas a fazer um resumo, um bom resumo, é uma coisa difícil, vocês nem imaginam como é complexo. Primeira coisa que eu faço é pedir que elas, naquele texto que está tentando resumir, sublinhem a palavra onde está a ideia a ser expressa. O mínimo, sem artigos, sem preposições, sem nada, só a palavra que define a ideia. E depois resumo aquilo numa nota de margem. Ali você tem as ideias do texto. Você tem que localizar a ideia. Qual é a ideia que essa pessoa está defendendo? Que ela me trouxe um fato, mas ela trouxe um fato julgado segundo uma ideia. Que ideia é essa? Tá? Eu preciso detectar essa ideia. E isso eu treino muito nessa arte simples, que parece simples, mas não é tanto assim, de fazer um bom resumo. Saber encontrar a ideia até naquilo que você está me falando. Ter um foco e ir em busca da ideia. Sabe por que é tão difícil? Porque se eu não tenho ideias, eu não sei reconhecer as ideias do outro. E esse é que é o drama humano. Eu tenho ideias próprias, coisas que eu não absorvi do meio. Quando eu olho para dentro de mim e vejo meus pensamentos, tem algum que seja realmente meu? Eu observei uma coisa na vida, refleti sobre aquilo, cheguei a uma conclusão baseada nos meus valores, é um pensamento meu. Tem algum desse tipo? Ou é tudo coisas que eu clonei do meio? O que que existe de realmente meu dentro de mim? Sem ter ideias próprias, muito dificilmente você vai reconhecer as ideias alheias. Não tem critério. Nós temos uma sociedade onde nós não temos ideias próprias, delegamos aos demais o direito de pensar a nossa vida e somos dispersos. Temos muita dificuldade de buscar a essência das coisas. Deixa eu ver a essência do que essa pessoa está falando. Deixa eu ver a essência do meu próprio pensamento. E ver o que eu realmente penso. Quem sou eu no meio de tudo isso? Inteligência vem de intelégere, escolher dentre. Dentre as coisas que a sociedade, que o mundo diz que você é, quem realmente é você? Encontrar-se no meio de todo esse ruído. Ou seja, ter ideias próprias é fundamental, para que você saiba reconhecer as ideias alheias. Ou seja, cada coisa que a vida me oferece, eu vou parar, levar isso para casa, como Gandhi diz na sua autobiografia que fazia, levava as ideias para casa, refletia comparando com seus princípios, com seus valores, com seu propósito, seu sentido de vida, onde ele queria chegar com tudo isso, comparava tudo aquilo, via, tinha uma visão universalista do que é ali que poderia ser puxado no sentido de beneficiar o máximo de pessoas, o que é ali que considera o ponto mais elevado da consciência humana, elevar a tua consciência até lá e olhar a partir desse ponto. Ou seja, conjugava todos esses fatores e chegava a essa conclusão. Isso é o que eu penso. Que às vezes não tinha nada a ver com o que ninguém estava pensando, mas eram ideias próprias. E que quem tem ideias próprias tem um carisma tremendo. Porque isso é magnético. No mundo onde todo mundo está sendo arrastado pelo coletivo, isso é magnético. É raro o homem que tem ideias próprias. Se você tem ideias próprias, você vai saber reconhecer as ideias do outro. E nessa comparação, você vai poder perceber: bom, essa ideia dele amplia a minha. Eu posso absorver alguma coisa. Não, essa ideia dele está comprometida com tal interesse egoísta e não com a verdade. Portanto, não vou tirar nada daí. Não me diz respeito. Diz respeito aos interesses dele, mas muito pouco com a verdade. Inclusive, você pode até fazer um exercício de imaginação. Se essa pessoa estivesse menos comprometida com aquilo que ele quer vender e mais comprometida com o bem da humanidade, sobre esse mesmo fato ele diria isso e não isso que ele está dizendo. Exercícios de imaginação ajudam muito. A gente faz muito isso em filosofia. Exercícios de imaginação do que seria dito se essa pessoa fosse mais humanista e menos egoísta. Qual seria a versão dele, uma versão mais humanista dessa mesma situação, se ele não tivesse tão apegado a interesses pessoais? Esse exercício, sem querer condenar nem criticar ninguém, pode ser até um personagem fictício. Você pega só como exemplo, para você aprender a pensar e discernir, separar o cerne das coisas, e encontrar onde está o mais próximo da verdade e onde está o mais próximo dos interesses egoístas de quem emite a sua versão. Sem começar a ver. Se você não tem essa capacidade de ter ideias próprias, de pensar por si mesmo, comparando com os seus valores, filtrando pelo seu propósito, o seu sentido de vida, você não tem como encontrar as ideias dos outros. Você vai tomar as versões dos outros como ideias. Poderia, inclusive, fazer para vocês, não vou fazer, mas poderia fazer um mapinha, por exemplo, de um livro ou uma palestra que vai fazer sucesso. Não é difícil. Simplesmente você faz uma pesquisa de opinião pública e vê o que as pessoas gostam de ouvir nesse momento, o que está na moda. Aí eu faço uma fundamentação onde eu misturo alguns elementos, não é? Um pouco de conhecimento mais científico, para poder dar uma certa consistência ao que eu estou dizendo. Aí coloco, às vezes, um pouquinho de humor para descontrair o ouvinte, perdão. Vou juntando todas essas coisas e seguindo uma sequência que a lógica recomenda, posso passar uma mensagem que é puramente inconsciente coletivo, que não tem nada, nada, nada de compromisso com a verdade, e você não perceber isso. E vai gostar, inclusive. Muito daquilo que é aplaudido de pé é porque não está chocando as pessoas nem gerando nenhum contraste. Portanto, é aquela euforia. Euforia, normalmente, no dia seguinte você nem lembra mais o que foi. Então, é muito comum isso nos nossos dias. É muito comum. Chegou ao ponto de você poder ler, e também já aconteceu isso comigo, não é impossível, livros da moda de 300 páginas, que você vai ver não tem uma ideia original da pessoa que o escreveu. Ela está simplesmente jogando as ideias da moda. Porque ali você olha, às vezes diz, ela está vendendo o quê? Ela está vendendo a si próprio. Ela quer que você goste dele. Portanto, ele diz aquilo que você quer ouvir, para que você goste dele. É como um médico que não dá o remédio que você precisa porque é amargo, dá aquele que você gosta. Você não melhora, mas adora ele. Acha ele uma beleza, ele só te dá remédio gostoso. Seria mais ou menos isso. Mas todas essas coisas podem ser percebidas quando você tem ideias próprias. Hoje não são. Eu acho incrível como as pessoas não percebem. Eu não acho incrível que uma pessoa lance um pacote de banalidades no mercado. Eu acho incrível que as pessoas não percebam que se trata de um pacote de banalidades. Isso, para mim, é inacreditável. E acontece demais. Se você não está desperto com ideias próprias, com uma capacidade de pensar a sua própria vida, não tem quem te proteja desse tipo de coisa. Você vai correr atrás daquilo que é mais agradável ouvir, porque todo mundo está dizendo, e fica mais agradável de você seguir, porque não existe contestação, tem mil pessoas à tua volta fazendo a mesma coisa. Enfim, como diziam os romanos, os caminhos fáceis mentem. In aspera veritas, no difícil está a verdade. Não necessariamente no custoso, no doloroso, mas aquilo que é difícil porque exige pensar, dá trabalho. Pensar, ter ideias próprias, refletir sobre as coisas, dá trabalho. Mas aí é que está a verdade, como diz a máxima romana. Que mais? Começar a perceber, por exemplo, essa opinião está vinculada a um interesse, qual será? Essa pessoa, às vezes antes de você ler um texto ou de ouvir uma peça de oratória, tente imaginar essa pessoa, o que ele é? Um comerciante, um palestrante, seja lá o que for que ele seja. Se ele se guiar apenas por interesses egoístas, o que é natural que ele diga? E você já faz uma presunção sobre esse assunto. Alguém que quer simplesmente propagar aquilo que ele está oferecendo vai dizer tais e tais e tais coisas. Vai dar um jeito de, nas entrelinhas, me empurrar a mercadoria dele. Não é assim? Quando você faz essa presunção de conteúdo, depois você ouve a pessoa e vê se é realmente isso, ou se você foi injusto. Às vezes, não. É uma pessoa que expandiu os seus próprios horizontes, está te oferecendo também essa expansão. Mas se é só isso, você vai reconhecer com muita facilidade. É previsível. Você pega a ficha técnica de quem está te oferecendo aquela informação, as tendências, as posturas, e percebe, bom, com essa ficha técnica, a tendência é que ele queira me arrastar para cá. E depois olha a informação que ele te dá. E veja se realmente não está fazendo tudo para inclinar para cá. Aí tenta imaginar uma pessoa que não tivesse esses interesses, contando a mesma história. O que ela diria? Quais são as outras versões possíveis dessa mesma história? Chega à sua versão dessa mesma história. Sem querer levar nem conduzir ninguém para lugar nenhum, para interesse pessoal nenhum, mas simplesmente querendo fazer com que as pessoas cheguem ao máximo de consciência que elas podem chegar enquanto seres humanos. Querer que a humanidade cresça. Isso é um interesse humanista. E só o interesse humanista conduz à melhor versão, que é a versão verdadeira. Uma equação bem simples e clara. Imagina uma coisa interessante. Uma pessoa diz algo, te oferece uma informação, uma versão. Tenta imaginar o oposto daquela versão, alguém que dissesse o contrário, alguém que tivesse uma opinião francamente contrária. Essa pessoa estaria totalmente errada? Ou há algo de verdadeiro nas versões de ambos? Essa pessoa estaria totalmente errada? É como aquele velho conto budista do elefante, né? Vários cegos são convidados a dizer o que é um elefante. Eles são colocados perto do elefante. Vem um e pega na tromba e diz: bom, o elefante é um bicho que parece uma cobra, fino e se move. Outro pega na orelha: que isso, o elefante é um bicho achatado, parece uma raia. Ah, o outro pega na pata: não, o elefante parece um tronco de uma árvore. O outro pega na barriga: não, parece uma grande almofada fofinha. Pega no rabo: não, ele é como se fosse um fiapo, é uma coisa estranha. Ou seja, são versões aparentemente contrárias, mas nenhuma delas está errada. Tenta imaginar aquele que pensa o contrário do que essa pessoa disse. O que seria essa opinião? O que eu poderia aprender dessa opinião? Tenta você mesmo fazer, digamos assim, rebater aquela versão. Criar uma versão contraditória com aquela. E imaginar, será que as duas não têm algo de verdadeiro? Assim como as duas têm algo de falso? Algo de interesse egoísta por trás. Seja, é fundamental para uma educação midiática ensinar o cidadão a desenvolver a imaginação, desenvolver diversas possibilidades em torno de um mesmo caso, para que ele possa chegar a pensar por si próprio e chegar a uma versão própria. O que mais podemos falar sobre isso? Um elemento que eu acho fundamental: desenvolver autoconfiança. Não só em nós, mas nos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens que estão vindo aí. Ninguém é dono de verdade nenhuma. O que existe na humanidade são pontas soltas. A última geração chegou até aqui e deixou essas pontas soltas. Estão todas esperando que venha alguém, pegue essas pontas e leve o bordado adiante e borde um pouco mais. Não existe verdade absoluta nenhuma. É possível, pega os grandes gênios, sei lá, todo mundo adora Albert Einstein. É possível ir adiante do que Albert Einstein falou? É, já tem um monte de cientista buscando fazer isso, acho até que alguns já fizeram. É possível ir além do que Mozart compôs? É. É possível pegar os grandes gênios da humanidade e ir adiante. Nada está fechado. Não existem respostas prontas para nada. Essa passividade que a gente coloca diante da criança, do adolescente, é uma das coisas que faz com que ele seja um eterno manipulado. Está tudo pronto, está tudo pensado. Todas as conclusões já foram encontradas. Você tem que simplesmente absorver, engolir. Mentira. Confie mais em você mesmo. E essas pessoas que pensaram essas coisas eram seres humanos como você. E eram atrevidas, não acreditavam que o mundo estivesse terminado. Portanto, ousaram levar muito adiante o bastão da busca pela sabedoria. Você também tem que fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode e deve pensar por si mesmo. Ninguém vai te cobrar direitos autorais, não vai ser o Albert Einstein que vai correr atrás de você, que você não pode rever o pensamento dele. Pode e deve. Você pode rever qualquer pensamento. Desenvolva desde a criança, o adolescente, o jovem, confiança em si próprio como ser humano. Eu posso pensar. Não existe nenhum dono da verdade, nem eu. Eu posso pensar e aperfeiçoar qualquer visão que tenha sido desenvolvida no mundo. Isso é muito importante, gente. Isso vai criar autoconfiança. e uma predisposição a se colocar numa posição de observador, mas observador preparado, e não um observador inseguro e vazio que acha que ele não tem condições de confrontar nada. Um observador preparado que pode ousar dizer: eu não concordo com isso. Eu, dessas mesmas premissas, tiraria essas outras conclusões. É um ser humano que confia em si mesmo que é capaz disso. Acabar com essa história de infiltrar na mentalidade das pessoas a desconfiança sobre o potencial humano. O ser humano é genial quando ele quer e quando ele ousa pensar por si próprio. Me recordo sempre daquela anedota que atribuem a Beethoven, não sei se é verdadeira, de que um barão teria pedido para ele tocar uma determinada melodia e teria escrito: barão não sei das quantas, proprietário de tais e tais e tais e tais terras. E ele teria respondido com um simples bilhetinho, dizendo: não vou tocar. Ludwig van Beethoven, proprietário de um cérebro. É isso que a gente precisa, né? Uma razão iluminada por princípios universais. Essa razão nos coloca na condição de observar e acrescentar a qualquer linha de pensamento que já tenha sido desenvolvida pela humanidade. Nós podemos, nós estamos aqui para isso. Então, a primeira coisa é desenvolver. Não some a sua voz a vozes de descrédito em relação à humanidade. Acredite que você pode pensar melhor do que qualquer versão maluca que venha do meio. Você pode estar mais lúcido, estar numa posição privilegiada de observador que não está identificado com nenhum daqueles interesses. E pode pensar melhor, pode ter uma visão mais sensata. E os homens que levaram a história da humanidade adiante eram todos dessa espécie, de homens que acreditam em si próprios e ousavam achar que a visão deles poderia ser mais sensata. Ousavam pensar por si mesmos. Olha para trás. A história é terrível com os medíocres, que simplesmente seguem a opinião da moda. A história, em geral, promove aqueles que ousaram pensar por si próprios. Esses escrevem a história. Muitas vezes, o massa nem lê a história. Então, é muito importante a gente conceber isso, confiança em si próprio. Nós podemos aperfeiçoar qualquer visão. Nós podemos ter uma versão melhor do que essa que estamos recebendo. Ah, mas eu não entendo tanto de geopolítica para poder. Olha, lê um pouquinho como é que está o painel das coisas, o que está acontecendo, lê um pouquinho. Mas as tendências, as visões particulares que estão mescladas no meio dessa informação que você vai receber, filtra. Filtra. E em cima desses fatos, compara com os teus princípios e dá a tua visão. Ah, ninguém quer ver isso, quer ver os especialistas. É difícil às vezes achar um especialista isento. Já existe uma vinculação ali ideológica de opinião, seja você o isento na história. Não sou um especialista, não sou, mas sei o suficiente para ter uma visão própria. Sei o suficiente para embasar uma visão minha do mundo. Não preciso saber os mínimos detalhes, preciso saber os fundamentos do que aconteceu. Em cima disso, eu tenho uma visão própria. Ah, mas você não entende profundamente dos detalhes da situação. Tá, não entendo. Mas do essencial que eu sei já dá para eu não concordar com você. E o essencial é o essencial. Do essencial que eu sei já dá para eu ver que a sua versão não coincide com aquilo que eu penso. Bom, então vamos falar um pouco a respeito de um elemento, só para a gente ter uma ideia de como funciona. Um fato. Digamos que um carro bateu num poste. Esse fato. Vamos tentar imaginar várias versões desse fato. Por exemplo, uma versão meramente física. O que que aconteceu ali? Bom, um corpo foi machucado, um carro foi amassado, um poste foi derrubado. Foi fisicamente o que aconteceu. É um aspecto, é uma visão. Aí vem uma visão energética, preocupa só com ver o prejuízo que deu. E se você somar o carro que era novo com um poste, que um poste desse custa não sei quanto, deu um prejuízo de tanto. É uma visão também. Quem é que está preocupado só com o aspecto energético, que elemento do dinheiro está dentro do aspecto energético. Aí vem o aspecto emocional. Ih, as pessoas ficaram tão abaladas, ficaram tão nervosas, todo mundo se assustou. Tinha uma criança passando por ali que chorou muito, o motorista ficou em estado de choque. Só veio o aspecto emocional da história. Bom, é um aspecto, tem a sua importância, sim, mas é um aspecto. Aí vem o elemento mental concreto, analítico, que vai dizer: bom, a velocidade não era adequada para a pista, ou a posição onde aquele sinaleiro estava não tinha uma boa visibilidade para aquela pessoa que estava transitando por ali, ou no plano diretor daquela via, daquele bairro, esses postes estão sendo colocados num lugar que tampa a visão, ou tem um problema no próprio mecanismo do automóvel, que não permite uma frenagem muito rápida. Ou seja, ele vai analisar uma série de explicações possíveis no campo mais prático possível, né, dos fatores que participaram daquilo. Bom, e o que seria uma visão humanista? Uma visão humanista não desprezaria nenhuma dessas quatro. Ia lá e olhava o que as quatro dizem, mas tomaria uma decisão em cima de quê? Da maneira como eu vou lidar com isso, para beneficiar o máximo as pessoas envolvidas, para que a sociedade não seja punida, ou seja, para que não haja um prejuízo público, mas que também essa pessoa, esse motorista, não seja massacrado por um erro que ele não possa arcar. De alguma maneira isso possa ser visto, o quanto de responsabilidade ele realmente teve, e que situações desse tipo possam ser corrigidas, todos os fatores que pesaram para que ela acontecesse, para que ninguém mais sofresse com isso no futuro. Ou pelo menos para que fosse menos provável que pessoas sofressem com isso no futuro. Ou seja, como eu beneficio todo mundo que está envolvido e como eu evito sofrimentos equivalentes no futuro. Isso é uma versão bastante interessante, humanista e universalista. Elevei minha consciência lá em cima. Não estou com raiva do motorista, não estou com raiva do fabricante do carro, do plano diretor da cidade, nada. Estou com minha consciência lá em cima, sem nada de personalismos. E tento ver a parcela de responsabilidade de cada um e como isso pode ser resolvido com o mínimo dano, dentro do que cada um é capaz de resolver. E, ao mesmo tempo, como situações desse tipo, às vezes pequenas providências podem ser tomadas para que elas se tornem menos frequentes e façam menos vítimas no futuro. Então, estou pensando de maneira isenta, com a minha consciência elevada e universalizante, tentando prevenir até mesmo vítimas futuras. Mas não deixo de levar em consideração o que nenhuma das versões me trouxe. Todas elas trazem alguma informação. Só que se eu me resumir a uma informação dessas, eu vou estar mal embasado. E aquele que ama a verdade, quer a verdade. Não quer nenhuma versão que o embase mal. É como você vê, por exemplo, o critério científico de um cientista que está fazendo um experimento. Ele precisa saber exatamente a temperatura que aconteceu ali, exatamente a velocidade. Para alguém que está buscando a verdade, qualquer fato, qualquer versão tendenciosa não interessa. Nenhum cientista sério vai pegar um dado, ah, mas a gente aumentou um pouco a temperatura para fazer. Dar a impressão de que a montagem desse laboratório valeu a pena, então a gente tem que forçar um pouco para apoiar a nossa teoria. Bom, isso não é sério, isso não é ciência. Eu quero saber até o último grau que deu ali, em décimos e centésimos e milésimos, eu quero precisão. Se eu quero a verdade, as minhas versões têm que ter precisão. Qualquer imprecisão não me interessa para quem ama a verdade. E de uma certa maneira, para que você tenha uma educação midiática e um bom julgamento, você tem que ter um critério científico diante da vida. Para poder embasar uma decisão humanista, eu quero precisão. Portanto, vou olhar todas as versões que todo mundo está dando, descontar os seus interesses pessoais e ver o que existe de sensato e bem embasado. E, em cima disso, vou tomar uma decisão com ponto mais elevado da minha consciência e beneficiando o maior número possível de pessoas. E são esses dois conceitos que são fundamentais. Todos os ângulos juntos podem apoiar uma solução humanista. Só um ângulo, tendencioso e mal embasado, não. Todos os ângulos, filtrados das suas tendências pessoais, todos eles embasam uma decisão humanista. Portanto, você leva tudo em consideração, mas filtra e passa por esses dois crivos: universalista e decidido a partir do maior ponto de consciência. Que mais? Para o humanista que só quer o bem, só interessa a verdade e não versões. Ninguém vai corrigir uma via em cima de uma versão emocional ou uma versão física. Ninguém vai corrigir o freio de um carro em cima de versões. Você precisa de precisão. Para quem quer a verdade, a precisão é fundamental. Tá? Por fim, temos que considerar um elemento que não é pessimismo nem uma visão negativa, mas é maturidade. Considerar que no mundo que a gente vive, dado o momento histórico que a gente vive, é muito pouco provável que você receba informações precisas, seja lá de onde for que elas venham. Você vai receber informações misturadas com versões e você vai ter que fazer a sua filtragem. Você não está desprezando nem duvidando da pessoa, você está simplesmente considerando que ela está mergulhada dentro dessa tendência atual, onde tudo é filtrado pelos nossos interesses. Portanto, tudo que vier para mim vai ser uma mistura de uma versão com uma informação. E essa versão contaminada pelos interesses de quem a emitiu. E eu vou ter que fazer essa filtragem. Nunca achar, não, mas esse livro tem uma capa tão bonita, parece uma editora tão séria, portanto eu posso confiar totalmente. Olha, quem quer enganar vai colocar a capa mais bonita. E às vezes não engana nem por má intenção, mas é lógico que vai querer dar a maior credibilidade possível àquela versão que ele está apresentando. Nunca achem que alguma aparência ou algum indício externo, alguém disse que é uma fonte confiável, justifica você baixar a guarda do seu bom senso e da sua lucidez. Não baixe a guarda do bom senso e da lucidez e da consciência humana nunca, nunca, nunca. Diante de tudo, eu sou a Lúcia, cujo sentido de vida é tal. Meus valores são tais e qualquer coisa que passe por mim vai ter que passar por esse crivo. E a partir desse crivo eu vejo o que eu achei. E não é porque eu deprecie a visão de ninguém, mas é porque eu sei. Nós estamos entre seres humanos. E através do exemplo que eu dou de tentar fazer esse crivo, eu posso ser uma referência de mudança. Mas tem que saber onde eu estou. Tem que ter a lucidez de estar com os pés no chão. Como diz uma frase filosófica que eu acho muito bonita, o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. Ou seja, você pode sonhar em mudar a humanidade e fazer todo mundo mais veraz, mas temos que estar com os pés no chão e saber de onde estamos partindo. Vivemos o tempo das versões. Versões vinculadas a interesses. Que às vezes não há uma maldade consciente, mas há egoísmo, que acaba distorcendo a verdade do mesmo jeito. Identificar interesses e manipulações. O que esta pessoa, o que este agente social, o que esse empreendedor, seja lá quem for, o que ele quer de mim? O que ele está falando é para me conduzir nessa direção? É muito raro que você veja uma pessoa, olha, eu vendo tal produto, você sabe. Mas a informação que eu estou te dando é para você usar para qualquer outra coisa, não simplesmente para você comprar esse produto. E você perceber que é verdade, ele não está te dando informação para vender o peixe dele. Está te dando uma informação que te liberta, que você usa para qualquer coisa. Seria muito bonito que a gente tivesse mais pessoas assim, mas como isso é raro? Como nós somos indutivos. E por trás de tudo existe a intenção em empurrar as pessoas. Uma vez eu fazia uma brincadeira, inclusive, com os meus alunos. Você está triste. Vá até a padaria e converse com o padeiro. O que, que ele vai te dizer? Você precisa comer mais pão, meu caro. E isso é falta de pão, isso está te fazendo falta, isso deixa você abatido assim. Aí você vai conversar com uma pessoa numa agência de viagem, você precisa viajar mais. Olha, a tua tristeza vai ter mil versões, conforme o interesse daquele com quem você conversa. E você vai ter que saber passar a sua tristeza pelo seu próprio crivo. Senão vai ter um monte de elementos periféricos que não vão te ajudar em nada na tua tristeza. Tá, e ter que ter o seu próprio crivo baseado em valores e com a consciência no seu ponto mais elevado. Construir sua própria versão baseada no compromisso com a ideia do bem e querer ser fator de soma. Construir a sua própria versão fundamentada na ideia do bem, o meu maior bem, aquilo que de melhor eu conquistei, minha maior lucidez, minha maior isenção, meus melhores valores. Em cima disso eu vou construir a minha versão. E passá-la adiante, porque é uma referência maravilhosa que podemos passar para os demais. Um ser humano veraz quebra a lógica de uma sociedade onde todo mundo está puxando, como se diz popularmente, a brasa para a sua sardinha. Quebra a lógica de uma sociedade onde é nada mais do que um cabo de guerra e quem puxa mais é quem leva. E poucos querem realmente que o ser humano simplesmente esteja no centro e seja ele mesmo. Poucos são capazes de buscar algo que beneficie o todo e não apenas os seus interesses egoístas. Portanto, vai ser necessário que você siga pela ideia do bem e queira ser fator de soma para construir a sua própria versão. Um elemento que eu acho interessante, que não é querendo induzir para alguma coisa minha, mas qualquer pessoa que hoje esteja trabalhando com isso, eu sei que na sociedade existem diversas instituições, pessoas físicas e instituições trabalhando com a ideia da educação midiática. Eu recomendo fortemente que usem como ferramenta de apoio a filosofia. Por uma questão muito simples. Filosofia é amor à sabedoria. E sabedoria está fortemente comprometida com a verdade. Que sabedoria é essa que está apoiada na mentira? Portanto, essa questão de saber manter a lucidez, desenvolver raciocínios corretos através de uma lógica, desenvolver um compromisso com a ideia do bem através de uma ética, tudo isso é muito critério filosófico. A filosofia trabalha com essas coisas. a desenvolver um pensamento que seja prático, voltado ao aperfeiçoamento da vida do ser humano, isso é o humanismo. A filosofia trabalha com humanismo, com ética, com lógica, com todas essas bases, essas premissas que são fundamentais numa educação midiática. Portanto, trabalhe você com qualquer vertente que seja, que realmente tenha a intenção de preparar as pessoas para uma verdadeira educação midiática, leve em consideração caminhar junto com a filosofia. Ela é uma ferramenta que parece que foi feita para isso. Eu honestamente não saberia dizer em que momento a educação filosófica convencional se diferencia de uma educação midiática. E trabalham com os mesmos elementos. Bom, existe uma frase que eu gostaria de encerrar com ela. Existe na Universidade de Harvard um valor que eles colocam como marca da universidade, que é a verdade. Eles se colocam como grandes amantes da verdade em todo aquele corpo de estudos de diversas áreas do conhecimento humano. E no pórtico da universidade eles têm uma frase do Livro da Sabedoria, né? Que é a Sabedoria de Salomão, ou Livro da Sabedoria, Antigo Testamento, 6:24, que diz uma coisa muito bonita. A multidão dos sábios é o bem do mundo, e o rei sábio é o sustento do povo. Olha que interessante. A multidão de sábios é o bem do mundo. A verdade se alcança quando você busca sabedoria. Verdade é fruto de uma busca pela sabedoria. E a multidão dos sábios é o bem do mundo. E um rei sábio é o sustento do povo. Ou seja, através da busca pela sabedoria, que é exatamente o que a filosofia propõe, né? Filosofos, filosofia, busca de sabedoria. Através da busca da sabedoria, você resvala na maior verdade que você pode alcançar, dado aquilo que você é. Eu acho muito bonita e muito inspiradora essa frase. Compromisso com uma sabedoria humana, humanista, cada vez mais elevada. E aí resvalaremos com a máxima verdade que podemos alcançar. E como eu disse, a busca da verdade culmina em sabedoria. E a busca da sabedoria é a filosofia pura. Portanto, é uma boa ferramenta, disponível para toda a humanidade. Formação midiática, educação midiática, passa muito por uma educação filosófica também. E é isso. Agradeço muito a todos. Espero que seja uma boa reflexão. Alguns elementos para que vocês percebam. É um novo ramo de conhecimento, embora esteja muito embasado em buscas atemporais, mas é um ramo urgente. Nós precisamos começar a saber lidar com essa multidão de informações que nos é despejada todos os dias. Precisamos desenvolver um critério próprio, uma identidade, uma autenticidade, uma lucidez que nos permita ter discernimento. E é isso que uma boa educação midiática propõe. Um abraço a todos.